Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa informativo. Edição essa especial, primeiro programa do ano de 2024, hoje, neste sábado, dia 6 de janeiro. É um prazer imenso poder estar aqui junto com você, começando mais um ano. Então, que esse ano de 2024 venha a ser um ano de muitas alegrias, muitas conquistas, muitas vitórias e muito trabalho aqui do governo municipal de Vargião, com diversas ações, com diversos serviços prestados à comunidade vargionense. E é com muita alegria que hoje damos início a este programa informativo, começando um novo ano, também começando um novo mês de janeiro. Este mês de janeiro aí que visa alertar para os cuidados com a saúde mental e também a saúde emocional da população. E a partir da prevenção das doenças decorrentes aí do estresse, como ansiedade, depressão, e também o pânico, doenças essas que podem ser causadas por uma série de fatores como genética, estresse, abuso de substâncias e traumas. E a campanha Janeiro Branco aí tem por objetivo a construção de uma cultura da saúde mental e do bem-estar emocional da humanidade. Promovendo a saúde mental, com certeza vamos ter uma sociedade muito melhor. E pra gente falar então da campanha Janeiro Branco, da saúde mental, do bem-estar emocional da comunidade, com muita alegria estamos recebendo a doutora Geisa, que irá conversar com a gente aqui neste primeiro informativo do governo municipal de Vargião. Doutora Geisa, olá, seja bem-vinda ao nosso programa informativo.
Olá, ouvintes, obrigado pelo convite, né? Então, a gente veio salientar que o ano inicia, mas a gente não pode nunca esquecer da prevenção das doenças. Então, já no início, já temos o Janeiro Branco. Ele foi criado por um psicólogo em 2014, orientando essa questão da gente lembrar quanto é importante a gente não só buscar ajuda quando já está com problema, né? Iniciar uma prevenção. A gente sabe que ultimamente as doenças mentais estão crescendo cada vez mais, um pouco em questão do estresse, do dia a dia, da solicitação que a gente tem, tanto os adolescentes quanto adultos, na fase dos idosos, né? Então a gente às vezes acaba achando que é só em uma fase que a gente tem, mas a gente tem muitos problemas mentais desde o início da infância até a fase adulta e a melhor idade, né? Então é importante que todo mundo tenha uma prevenção, né? Que procure a unidade de saúde nos primeiros indícios, que a gente faça também uma parte mais não só de questão de medicamento, uma parte mais preventiva, não deixar a gente piorar, né? Então o que que faz parte da prevenção da saúde, né, mental? Ter lazer, ter atividades, buscar atividades que façam bem para nossa saúde, não só física, mas mental. Então é muito importante leituras, conversas, atividades de lazer, a gente não perder essa parte. Hoje em dia a gente é muito cobrado, né? Desde a infância até a vida adulta, com questão de estudos, de trabalho. Então a gente não pode deixar essa outra parte se perder também, né?
Com toda certeza. E quando se fala em saúde, sempre a gente frisa na prevenção. A senhora já citou alguns exemplos, mas falando em saúde mental, é muito importante, como a senhora disse, todas as idades cuidar. E quais seriam as dicas para, desde a criança até o idoso, cuidar dessa saúde mental? Quais são os hábitos que ele pode ter?
Ah, o ideal é assim, a gente na criança tem, vamos começar com as faixas, né? Na criança a gente tem o hábito de querer superestimular eles, né? Superestimular com atividades, querer fazer que eles aprendam bastante, é muito importante sim, mas a gente tem que dar o tempo de ociosidade para a criança, tá? Ela precisa ficar um tempo ocioso, ela precisa ficar sem ter muita estimulação. Por quê? A hiperestimulação leva a um problema mental futuro. Então a gente precisa ter um tempo para ficar na solidão. A gente, os pais e toda a sociedade, tem a mania de querer que a criança seja sempre estimulada com alguma coisa, fazendo, praticando alguma atividade. Mas eles precisam ter momentos de ociosidade. Mesma coisa com os adolescentes, tá? Então a gente não pode ir estimular, querer que eles façam muita atividade, deixar um tempo mais ocioso para eles pensarem. O pensamento é muito importante. na questão da adolescência, falando um pouquinho a mais, a gente também tem que restringir questão de, e na infância também, questão de telas, tá? Hoje em dia se sabe muito que nessa parte influencia muito na saúde mental das crianças e dos adolescentes a questão da hiperestimulação de telas, né? Então a gente evita a tela até os 2 anos, então é evitar, eles não podem assistir televisão, eles não podem assistir celular. Depois dos 2 anos é liberado para eles assistirem programas, pouca quantidade, mantém o celular distante, é a televisão com 20 minutos. Tá? Então isso a gente tem que ter bastante um cuidado. Por quê? Na questão da adolescência, no uso do celular, a gente vê muita rede social. E a rede social, ela mostra muita coisa boa, mas ela não mostra as coisas ruins que acontecem na vida. Então os adolescentes acabam almejando aquilo que eles enxergam nas redes sociais. E aquilo não é verdadeiro, né? A gente sabe que ninguém vai postar o dia que você tá triste, o dia que você tá com uma dificuldade na família. Você vai postar aquele momento que você tá na praia, aquele momento que você tá com lazer com os amigos, mas isso não define a tua vida. E o adolescente não consegue enxergar que tem essas outras constâncias da vida, que a tristeza faz parte da vida, que a solidão faz parte da vida, que a gente não vive sempre alegre. Então eles acabam almejando uma coisa que não existe. E daí fica se culpando quando tá triste, quando não tá bem, quando não tá fazendo alguma coisa que seja relevante. E isso influencia muito pra gente ter uma autocobrança, tá? E a autocobrança é o que leva aos problemas mentais. Ansiedade, estresse, porque a pessoa se cobra demais pra tá sempre feliz. E a vida não foi feita assim. E ninguém fala que a gente pode chorar, que a gente pode ficar triste, que faz parte do nosso âmbito humano. Então a gente precisa ressaltar mais isso. Então isso é uma das partes da gente ter essa saúde mental. Conversar com os filhos, explicar para eles que sim, quando acontece uma situação ruim, eu posso chorar, eu posso ficar triste, eu posso me permitir a isso. E é normal da vida humana. A gente não precisa estar sempre feliz. Porque a gente que depois é adulto entende isso. Mas o adolescente, a criança, eles não têm esse discernimento que a gente tem. Então a gente precisa iniciar isso para eles, explicar essa questão. Isso é uma prevenção. Prevenção já da questão da saúde mental. Outras é atividades, que nem eu falei, que a gente busque atividades, né, que sejam mais prazerosas, né, não só na parte de querer evolução, mas uma parte da gente também ter um lazer da nossa vida. Na vida adulta, então a questão da prevenção seria o ideal, a gente cuidar para não se deixar levar pelo trabalho, pela pressão, então ter esses pontos de lazer. E na fase idosa, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com a questão da saúde mental, porque é onde mais gera problemas. Por quê? A pessoa perde um pouco da identidade da sua vida. Ela era um trabalhador, ela era alguém da sociedade que fazia parte de um âmbito. Ela aposenta e ela fica se sentindo inutilizada, como se ela não tivesse mais um local para se identificar. E isso faz com que a gente perca um pouco da nossa identidade. Então é muito importante o idoso estar preparado para se aposentar, porque normalmente a gente está preparado para trabalhar, mas para aposentadoria não. E a gente sempre tem aquela visão de que vai ser tudo maravilhoso quando eu parar de trabalhar, mas a gente perde um pedacinho nosso, então a gente vai ter que gerir isso de uma maneira diferente. Outras atividades, para a gente não se sentir deslocado, a gente continuar tendo um papel na sociedade. Então é muito importante o idoso ser visto na família, porque normalmente eles têm uma tendência maior a não externalizar isso que eles estão sentindo. Então eles acabam indo buscar ajuda só quando eles estão deprimidos, realmente quando passou da fase que poderia ser tratado anterior, né?
Com toda certeza. E escutando a senhora falar, de certa forma, a gente, da criança pro idoso, vai ao contrário, né? A criança a gente vai estimulando e o idoso a gente já vai deixando ele mais devagar, porque como a senhora falou, até ele mesmo se sente mal, se sentindo inútil de certa forma, mas é uma maneira de ele estar bem, né? Uhum. Dele se acalmando, já está ali, já trabalhou o suficiente, então é a maneira dele ir se acalmando. E uma maneira muito importante da família cuidar da saúde mental seria, né, ter momentos de conversas, como a senhora mesmo falou, tem que ter essa conversa, o pai demonstrar sentimento, porque muitas vezes, principalmente os pais, eles não são muito de demonstrar sentimento, mas é de extrema importância, principalmente para as crianças e para os adolescentes, que os pais demonstrem sentimentos também, para ver que eles não são de ferro, né, doutora?
Isso, com certeza, né? A gente tem muito a questão de reprimir sentimentos, né? E hoje em dia se fala muito em a gente abrir isso, conversar, que nem eu orientei anterior. A gente tem um discernimento maior, o adulto, o idoso, de que é felicidade, do que é tristeza, do que é raiva. Na infância, a criança não tem esse discernimento. Então, para ela não sabe colocar aquele sentimento numa caixinha. Ah, isso é alegria, isso é felicidade, isso é tristeza. Então, é bem importante que os pais conversem desde a infância, explicando: ó, filho, agora isso que você tá sentindo é raiva. A raiva é um sentimento quando a gente não alcança o que a gente deveria alcançar na nossa cabeça. Então, explicar para eles: isso que você tá sentindo agora é tristeza. Então, para eles terem uma noção de que os sentimentos existem, eles estão ali e a gente precisa soltar eles. Antigamente, a gente tinha muito a questão de dizer que não podia chorar. Não chore, porque quem chora é isso, é aquilo, então engula esse choro, não vai chorar. A gente precisa exaltar que precisa ter esse choro. A criança caiu, machucou, ela tá sentindo uma dor. Deixa ela externalizar aquilo, deixa ela chorar. Não tem problema, vai lá, acalma ela, explica e diz: isso que você tá sentindo agora, você tá com dor e tá com tristeza que você se machucou. Pode ficar triste. Não precisa engolir o teu sentimento. Então, sinta aquilo, viva aquilo. A gente tem muito a mania de querer estar sempre feliz. E a vida não é assim. A gente sabe que faz parte do dia a dia, né? A gente ter momentos de tristeza. Qual que é a diferença para eu saber se eu tô doente ou se eu continuo saudável? Porque também tem uma questão muito de preconceito com a questão da saúde mental, né? As pessoas acham que é uma coisa de alguém que tá se fazendo, que tem um problema, porque não é forte o suficiente, porque não tá sabendo relevar a sua vida, mas na verdade não, né? A doença, ela é igual uma pressão alta, é igual uma diabetes, a pessoa não quer tá depressiva. Isso tem a ver com a questão hormonal dela. Então é muito importante a gente se dar a chance de se tratar, saber que aquela doença existe, ter menos preconceito com a questão da saúde mental, que é tão importante hoje em dia. E a gente vê que tá cada vez mais aumentando essas doenças. Então é importante a gente se conhecer para saber quando a gente tá ficando doente, né?
Principalmente depois da pandemia, né, doutora? Surgiu ainda mais pessoas com esse tipo de doença e, como a senhora falou, tem que prevenir, tem que buscar ajuda. E as pessoas que não têm esse problema, que forma elas podem ajudar as demais, doutora?
A gente tem que perceber, né? O ideal é assim, a gente notar o que às vezes é meio intrínseco na pessoa. Porque às vezes o que acontece? Muitas pessoas que são depressivas, elas não demonstram, né? Elas estão super bem. Você olha para ela, ela tá tranquila, tá dando risada. E às vezes no interior ela está machucada, tá com um problema. Então perceber pequenas coisinhas do dia a dia. A pessoa não querer mais sair de casa, a pessoa não querer receber mais visita, sempre dá desculpa quando tem algum problema, alguma questão de reunião em família, ou festa, ou questão dos amigos. Alguém que era ativo começa a não ficar mais, sempre achar alguma desculpa para não sair. Ficar mais retraído. Quando estão num grupo, a pessoa sempre era de interagir. Começa a ficar mais quieta. Porque a depressão em si não é aquela coisa que a gente enxerga, que eles mostram. Ela vai dando pontinhos no começo, né? A depressão é a mais difícil da gente perceber. Porque às vezes a pessoa consegue mascarar isso e acaba não mesmo se aceitando. Então é difícil realmente. Amigos, é bem mais complicado enxergar. Os familiares que convivem, eles têm mais essa oportunidade de ver que a pessoa tá mais isolada, não sai mais do quarto. Ah, antigamente gostava de brincar ou assistir TV ou sair com os amigos e agora não gosta mais, prefere outras atividades mais sozinhos. Então a gente começa a ver pontinhos bem iniciais, que é quando a gente deve buscar essa ajuda, né?
Com toda certeza. Janeiro branco aqui a gente poderia ficar o ano inteiro falando, né? É um assunto muito, muito bom e de extrema importância. Mas a senhora que atende em Varginha, aqui a unidade de saúde, e agora começando este ano também começam as atividades, e uma conversa que a gente teve com o Dr. Marcos, até ele comentava sobre as visitas que a senhora e ele fazem aqui no nosso município, e a senhora comentou aqui em off que a partir do mês de fevereiro já voltam as ativas essas visitas.
Isso, agora a gente tá com o período de férias, então a gente tá com a equipe reduzida. Enquanto a gente tá com isso, a gente acaba não realizando mais as visitas domiciliares. dias. Os pacientes continuam sendo atendidos na unidade de saúde, né? Quando é necessário, é só ligar para a Secretaria de Saúde e a gente vai na casa buscar o paciente para fazer o atendimento na unidade mesmo. Mas as visitas preventivas que a gente mantinha durante o ano agora estão suspensas. A partir de fevereiro, mais ou menos ali pelo dia 18 de fevereiro, quando retorna a equipe toda, a gente retorna com as atividades das visitas domiciliares.
Doutora, só quero agradecer a senhora por esse bate-papo aqui muito legal, muito importante e de bastante conhecimento. A gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando, mas como o nosso tempo é curto aqui, eu quero agradecer a senhora e com certeza numa próxima oportunidade vamos estar conversando novamente.
Eu que agradeço. Eu só tenho um recadinho que eu esqueci de avisar, que a partir desse ano a psicóloga está planejando um programa para saúde mental. O secretário sempre apoia muito essa questão da saúde mental, então a gente sempre está conversando bastante sobre isso. E ele solicitou, nessa questão do cuidado, né, que ele tem muito cuidado com as pessoas, mais nessa parte, então ele solicitou que a gente fizesse um projeto. Então, para esse ano vai sair um projeto, assim que sair bem certinho, a gente vai esclarecer. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é sempre muito importante, eu gosto muito dessa área da saúde mental, então para mim é prazeroso estar falando sobre isso.
Muito obrigado, doutora.
Obrigado você.
Muito bem, este foi o primeiro programa informativo do Governo Municipal aqui de Vargeão, neste sábado, dia 6 de janeiro de 2024. Tivemos esta conversa de muito proveito, com muitas informações a respeito da campanha do Janeiro Branco. Muito obrigado, doutora Geisa, mais uma vez agradeço pela sua presença aqui no nosso programa informativo. E antes da gente terminar, só tem um convite, um convite aqui para a cerimônia de diplomação e posse dos Conselheiros Tutelares 2024-2028, que vai acontecer quarta-feira, dia 10 de janeiro, às 9 horas, aqui no nosso auditório municipal. Então fica o convite para a cerimônia de diplomação e posse dos Conselheiros Tutelares que vão atuar de 2024 a 2028. Quarta-feira, 10 de janeiro, às 9 horas, no auditório municipal. Obrigado a cada um que ficou acompanhando o nosso programa informativo deste sábado. Quero desejar um excelente final de semana com as mais ricas bênçãos de Deus, que Papai do Céu proteja e guarde a sua vida, e no próximo sábado a gente se encontra aqui em mais um programa informativo do Governo Municipal de Vargeão. Um forte abraço, tchau, tchau!